Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho, sobre exportações, sobre paridade de preços, fazer um panorama desse atual cenário para o produtor brasileiro. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Marcos Araújo, ele que é analista da Agrinvest, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Marcos. É um prazer tê-lo aqui no
Obrigado.
Notícias Agrícolas.
Da mesma forma, muito bom dia a todos.
Marcos, vamos começar falando do atual cenário de exportações do milho brasileiro. Qual que é o cenário que a gente tem até o momento? Uns números bastante abaixo do que a gente vinha acompanhando no ano passado, né?
Exatamente, Guilherme. Desculpa, cortou um pouquinho meu áudio. Pode repetir a pergunta, por favor?
Vamos começar falando um panorama atual das exportações, né? A gente vem acompanhando os números mês a mês da Sesex, números bastante abaixo do que a gente tinha em 2019.
Exatamente, as exportações brasileiras esse ano, de fevereiro para cá, perdemos muito ritmo, principalmente no começo do ano, por falta do Irã aqui no Brasil comprando o nosso cereal. E também é tradicional que as exportações brasileiras entre fevereiro e março caem bastante, em média de 2 milhões de toneladas apenas, até a virar o total para o programa de exportação de soja. Como eu disse, esse ano tivemos o Irã ausente do mercado brasileiro, e isso também foi um alívio para os consumidores brasileiros aqui, porque senão essa crise do milho que nós vivemos aí, os picos de preço, o índice Esalq batendo R$ 60, poderia ter sido muito mais agravado se o Irã tivesse comprado o nosso cereal no Brasil. E agora, historicamente, com a colheita do milho safrinha, as exportações do Brasil ganham mais corpo. E esse ano nós temos um forte ritmo do programa de exportação da soja brasileira, com todo esse problema ainda, essa continuidade da relação comercial entre os Estados Unidos e a China. E esse ano o dólar fez o Brasil também ter uma grande vantagem competitiva na exportação da oleaginosa, e essa verdade também entra em cena logo mais agora com as exportações de milho Brasil, que devem ganhar mais corpo daqui para frente, Guilherme.
Aí, Marcos, até nesse sentido de ganhar mais corpo, aumentar esse volume exportado, a gente vai avançando a colheita do milho safrinha, ainda bastante no começo, mas uma safrinha já muito vendida, já muito negociada, inclusive para exportação.
Exatamente, o produtor brasileiro aproveitou esse rally do dólar que nós tivemos, né? Próximo a R$ 6. Isso daí tudo incentivou boas rentabilidades. Tivemos alguns problemas do milho safrinha na produção Paraná, Mato Grosso do Sul, principalmente, né? Mas esse forte ritmo Mato Grosso, a estimativa que o Mato Grosso já tenha comercializado mais de 80% do milho safrinha 2020. Também é importante nós falarmos, né, Guilherme, voltar um pouquinho no tempo aí. Nós tivemos esse problema do Covid a nível global. Aqui no Brasil não foi diferente. O menor consumo, principalmente de gasolina e etanol. Durante os meses de março e abril, a margem do etanol no Mato Grosso ficou negativo ao redor de R$ 6 por saca. Isso daí fez com que muitas indústrias do médio norte do Mato Grosso revendessem parte dos seus estoques de milho. Mais de 100 mil toneladas de milho dessas indústrias de etanol foram comercializadas para o mercado interno brasileiro. E hoje, essa recuperação do preço do etanol, nós temos aí uma margem positiva no etanol a partir do milho, uma margem líquida de processamento acima de R$ 10 por saca no Mato Grosso, e em Goiás, hoje gira em torno de R$ 4 por saca. E isso tudo é favorável para uma valorização do cereal no mercado interno brasileiro. Pelo menos devemos ter prêmios fortalecidos, descolados em relação ao preço de Chicago, Guilherme.
E aí, Marcos, um outro fator que o produtor precisa ficar atento nessa busca por exportações é a paridade de preços com as demais localidades que exportam milho. Qual que é esse cenário hoje? Como é que está a competitividade do preço brasileiro comparado aí com o milho de outras originações?
Excelente pergunta, Guilherme. Se você me permite, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês para que vocês possam acompanhar o que eu estou aqui falando. Só um minutinho, por gentileza. Aparece a minha tela de cotação da matriz da competitividade do milho brasileiro?
Sim, agora está aparecendo.
Perfeito. Aqui na Agroinvest nós fazemos esse acompanhamento, esses dados foram de ontem, né? Então nós temos agora, a nível global, a Argentina colhendo milho segunda safra, o Brasil também colhendo seu safrinha, o milho tardio da Argentina, né? Então nós temos também agora a colheita do milho Brasil. Logo mais, né, lá para frente, para outubro em diante, nós vamos ter também a colheita do milho no hemisfério norte. Lembrando que a Ucrânia é um grande competidor também no mercado internacional. Atualmente, a grosso modo, 85% da exportação mundial de milho se concentra em quatro países: Estados Unidos, Ucrânia, Brasil e Argentina. Até alguns anos atrás, os Estados Unidos eram um grande líder desse mercado, né? Então, com toda a evolução do plantio do safrinha no Brasil, só para você ter uma ideia, em 2002, a produção de milho safrinha no Brasil era em torno de 6 milhões de toneladas. E esse ano, nós devemos ter uma safrinha próxima a 70 milhões de toneladas, sendo o recorde do ano passado, próximo a 73. Vamos lá. Nessa nossa tabela, nós temos aqui o preço do milho, custo e frete Ásia. Nós podemos observar, comparando aqui o Golfo dos Estados Unidos, Paranaguá, o PNW, lá por cima, por Seattle, Argentina e Ucrânia. Nós observamos, né, que de julho até setembro, nós temos um milho saindo aqui do Brasil, chega na Ásia ao redor de 193 dólares por tonelada. É a origem mais barata. Só que quando a gente começa a partir de outubro a dezembro, o milho, por exemplo, vamos pegar o dezembro. O milho brasileiro chegaria na Ásia, Coreia do Sul, que é um grande importador, a 208 dólares e 70 centavos. Já o milho da Ucrânia chegaria a 199 dólares, né? Ou seja, quase aí 10 dólares por tonelada mais barato que o milho brasileiro. Isso para frente pode tirar o ímpeto das exportações brasileiras. É bem provável, se nós tivermos esse descolamento do mercado, e nós temos visto isso daí acontecer, porque eu tô, como eu te falei, margem de etanol positiva. Nós temos que ter também agora uma melhora das margens da suinocultura, que vem sofrendo bastante, já teve piores momentos também. O suinocultor recentemente perdia R$ 100 por suíno gordo abatido, hoje perde algo entre 20 e R$ 30. Então, se isso melhorar, nós podemos ver um cancelamento das exportações, o washout, as trades deixarem de vender esse milho no mercado externo, originário em outros países, por exemplo, a Ucrânia, e revender parte desse milho que era inicialmente programado de exportação para o mercado doméstico brasileiro, Guilherme.
E aí, Marcos, o que que a gente pode classificar como fundamental para essa diferença de preços é realmente a entrada da colheita ucraniana que vai modificar, vai diminuir essa paridade.
Exatamente. Agora, para você ter uma ideia, o prêmio do milho FOB Brasil para agosto, setembro, Santos, nós temos aí compradores a 68 centavos acima de Chicago, vendedores a 74. Um trade level seria no nível de 70 centavos acima de Chicago em setembro, né? Isso é historicamente é um basis muito forte para o Brasil, né? Nessa época do ano. E historicamente aqui no Brasil, julho e agosto coincide com o pico da colheita do milho e safrinha, são momentos de maior pressão de preços, né, negativos aqui no Brasil. Mas, como nós falamos aqui, se nós pegarmos, por exemplo, o nosso número aqui de oferta e demanda no Brasil, vou deixar aqui meu Excel aberto. Então, se nós pegarmos uma exportação de 34 milhões de toneladas, hoje é bem otimista esse número, em função disso que eu falei, né? Nós devemos ter redução da exportação do Brasil para atender o mercado doméstico. Vejam que nós teríamos um estoque do milho lá para final de janeiro de 2021 de apenas 2 milhões e meio de toneladas, o que seria muito pouco. Então, nós podemos ter novamente uma crise de milho aqui no Brasil no primeiro quadrimestre de 2021. Temos que tomar esse cuidado, porque se nós pegarmos uma exportação no Brasil de 30 milhões, de 34, que é o nosso número, seria um estoque final de 2,5, ficando uma exportação de 30, Guilherme, Os nossos estoques seriam de 6 milhões e meio de toneladas, muito próximo com o que foi esse ano, 6 milhões e 100. Então, nós tivemos uma crise esse ano, nem quem lembra aí, fevereiro e março, os milhos aí, Esalq, batendo R$ 60 de indicador, né? Milho Campinas saindo negócios a R$ 60, e depois disso deu uma recuada hoje, agora, né? Ao redor de R$ 47. Então, é bem provável que, por mais que nós tenhamos uma redução da exportação, essa quebra do milho safrinha no Brasil, hoje nós estamos aí vivendo um cenário de construção de escassez de cereal para o primeiro quadrimestre de 2021.
Então, Marcos, mesmo que o produtor não tenha essa possibilidade de vender mais para exportação, esse número não cresça tanto, esse milho deve ser absorvido pelo mercado interno com esse crescimento da demanda que você comentou aí do etanol e também do mercado de rações.
Exatamente, nós não vemos, não devemos ter um problema de falta de liquidez de milho esse ano no Brasil, diante disso tudo que eu te falei, grandes ritmos de venda do Mato Grosso, devemos ter uma exportação próxima a 30, 32 milhões de toneladas esse ano, e a recuperação da margem do etanol melhora também da margem da avicultura, e temos que torcer também para que a suinocultura volte para o território positivo, porque isso daria maior ímpeto de alta para o milho aqui no Brasil. Então, eu não vejo problema de liquidez de mercado do milho aqui no Brasil, não.
E aí, Marcos, diante de todo esse cenário que a gente comentou, como é que fica a rentabilidade do produtor brasileiro para essa safra de milho? A gente deve ter um produtor, conseguindo rentabilidade nessa safra em 2020?
Exatamente. Eu acabei de fazer um artigo agora, aqui pela manhã, do retorno financeiro do milho safrinha 2020. Eu vou citar aqui o custo da Embrapa CPAO lá em Dourados, do Dr. Alceu Ricchetti, que um milho BT-RR, o custo total foi estimado nessa safra de R$ 2.329,58. É um custo de praticamente 4% inferior à safrinha 2019. Os custos variáveis, o que realmente o produtor desembolsa, ficou na ordem de R$ 1.809,29, o custo desembolsável dos produtores. E aqui eu acabei de fazer uma conta a partir do parâmetro de exportação, o PPE do milho. Nós temos Chicago, setembro. Vocês estão vendo o meu arquivo em PDF?
Sim, está aparecendo aqui para a gente.
Nós temos Chicago, setembro, a 328,75 bushel, um prêmio FOB agosto, setembro, na casa de 70 centavos acima de Chicago. Isso dá um valor do milho FOB navio, US$ 156,98. Com o dólar futuro de 5,20, liquida o milho sobre rodas Porto, R$ 46,43. Vejam vocês aqui nesse gráfico, no nosso eixo da esquerda, é a taxa de câmbio real dólar, a linha verde. Já a linha dourada, no eixo da direita, é a cotação do bushel lá em Chicago, em centavos de dólar por bushel. Vejam lá, muitas vezes, quando a gente bate muito nessa tecla, né? Esse efeito contrário, a relação inversa. Nós tínhamos um dólar de 4,20, Chicago próximo a 4 dólares o bushel. Hoje nós temos o dólar a 5,15 e Chicago caiu para 3,19. Consegue ver essa relação inversa desse movimento? Dólar sobe,
Sim,
Chicago cai?
sim.
Então, por isso que é muito importante o produtor olhar separadamente cada componente da formação de preço. Aquele produtor que fica esperando a tempestade perfeita, esperando uma alta do dólar e também uma alta de Chicago, isso é pouco provável acontecer. Há momentos que ocorre, mas é pouco provável. Normalmente nós temos essa relação inversa. Trocando em miúdos, por exemplo, aqui nós temos o nosso quadro analítico. Deixa eu tentar dar um zoom para melhorar a visualização aqui, para não comprometer. Aqui é o nosso quadro analítico do milho safrinha 2020. Por exemplo, um produtor do norte do Mato Grosso, região de Sorriso, com R$ 300 de logística da sua fazenda até o porto, mais 8 dólares e 19 centavos de despesa portuária, que nós chamamos de FOBs. É um custo total da logística de US$ 65 por tonelada. Já um produtor de Maringá, no norte do estado, a logística da fazenda dele até o navio são US$ 28,38. Nessa nossa conta, eu estou colocando um custo total do milho safrinha com a remuneração dos fatores, prolabore, depreciação, remuneração da terra, juro do custeio, armazenagem, impostos, ok? Impostos da comercialização. Então, nós temos em dólar 564 dólares. Aqui eu estou colocando uma lavoura de alta produtividade, 130 sacas por hectare. Vejam que, pegando Chicago mais o prêmio, nós temos um flat price que nós chamamos a 398 cents o bushel e um dólar futuro de 5,21. Um cara de sorriso tem um lucro no milho de R$ 1.366 por hectare. Já o produtor de Rio Verde, Goiás, 2.068. E o camarada de Maringá, R$ 2.887 por hectare. Toda essa diferença se dá em função do custo logístico. Marcos, mas 130 pode ser demais. Tá bom, vamos colocar 110 sacas. Lembrando que é um custo para alta tecnologia. Para um produtor de 110 sacas de Maringá, ele tem uma receita líquida agora de R$ 2.085. O cara de sorriso, 798, e o de Rio Verde, R$ 1.392. Isso para o milho é uma excelente margem, Guilherme. Cada produtor tem que fazer sua conta, cada um sabe onde o calo aperta, né? E avaliar se é momento de venda ou não, ok? Então, aqui eu fiz outra continha, pegando, por exemplo, esse produtor de Maringá, com milho a R$ 40,13, que liquida nessa conta, está lá os R$ 2.084 por hectare. Se ele colher 120 sacas, R$ 2.476 por hectare. Então, aqui para Goiás também, hoje o milho Goiás, essa conta de exportação, liquida R$ 33,80. Tá? Que liquidaria para ele 1.390, se colher mais de R$ 1.700 por hectare. Isso para o milho é um excelente lucro.
Então, Marcos, se a gente analisar, né, essa quantidade de retorno financeiro, essa perspectiva de um ano que vem com estoques ainda apertados, que nem a gente viu no começo desse ano, a gente pode esperar um 2021 ainda bastante favorável para o produtor de milho brasileiro.
Exatamente, o mercado futuro promete bastante diante dessa escassez que eu estou mostrando para vocês que podemos ter para 2021, primeiro quadrimestre, ok? Então o produtor tem que estar ciente dessas oportunidades. E o que que ele poderia fazer então diante disso? Marcos, eu mostro para vocês aqui, ó. Aqui nós temos nessa planilha, desculpa, é uma sopinha de letras, mas aqui são as opções de alta. O produtor de milho pode, nesse momento, pensar numa estratégia operação caixa. Ele poderia, por exemplo, vender esse milho agora, que está um bom momento de rentabilidade para ele, mas a expectativa de que o preço futuro possa subir mais ainda. Ele poderia, por exemplo, comprar seguros de alta na B3. Hoje, o milho novembro na B3, ele é cotado a R$ 46,50 uma saca. Isso é base Campinas. Ele poderia comprar um seguro de alta, por exemplo, de R$ 48 para cima. Esses seguros vão vencer lá em 15 de novembro, tá? Ele gasta R$ 1,69 por saca. Aí ele está coberto de hoje, vende o milho físico agora, aplica esse dinheiro, economiza armazenagem, quebra técnica. Compra um seguro de alta acima de R$ 48, gasta R$ 1,70. Quanto que esse produtor rural pode ganhar se ele vender o milho agora, pega esse dinheiro e compra, por exemplo, insumos da safra de soja 2021 à vista? Que nós temos descontos dos defensivos, dos insumos agrícolas, na ordem de 1,5% ao mês. Então o produtor tem que avaliar, perde de um lado, mas ganha do outro. E usa as ferramentas de proteção de preço. Estou falando de seguro de alta, call, opção de compra, na
É, mas
B3.
opções não faltam, e aí aquele produtor que souber interpretar melhor esse movimento, se cercar de informações corretas, vai conseguir um resultado melhor no final das contas, né, Marcos?
Exatamente, você consegue gerenciar o seu risco de preço através das ferramentas de derivativos. Uma delas é a opção de compra, a qual o seguro de alta.
Marcos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário do mercado do milho. Se você quiser deixar algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Bom, nós estamos à disposição dos produtores rurais também. Agradecemos o convite do Notícias Agrícolas. Sempre é um grande prazer participar com vocês desse bate-papo, que é o nosso objetivo aqui para poder melhorarmos a comercialização agrícola brasileira. O produtor rural tem muito para crescer da porteira para fora, olhar com carinho essa comercialização. Nós deixamos disponível aqui para quem tiver interesse conhecer o nosso aplicativo, o AgriInvest Intel. Lá você tem acesso a todas essas ferramentas de gestão de lucro, de gestão de comercialização que a gente mostra para os nossos clientes. Obrigado mais uma vez e tenham todos bom dia.
Marcos, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Valeu, forte abraço. Tchau, tchau.
Esse é o Marcos Araújo, ele que é analista de mercado da AgriInvest, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o mercado do milho brasileiro, uma perspectivas para exportações, para mercado interno, o que o produtor está vivendo nesse momento de mercado e também o que ele pode esperar para o futuro. Segundo o Marcos Araújo, fazendo um resumo dessa nossa conversa, as exportações brasileiras devem ser menores nesse ano, já estão menores do que o ano passado até aqui, em função da diminuição de compras pelo Irã, também o espaço destinado para exportação de soja bastante elevado nesse momento. A expectativa é que as exportações recuperem ritmo a partir de agora, tenham bons números em julho, agosto e setembro, mas a partir de outubro, novembro e dezembro, aí a entrada do milho ucraniano no mercado, com o início da colheita no hemisfério norte, deve impactar nesse mercado. O milho ucraniano deve ficar mais barato que o brasileiro na originação com destino à Ásia, já contando fretes, contando esse preço completo. Então, a partir daí, essa movimentação de exportação deve diminuir e pode haver, inclusive, destinação de milho que originalmente iria para exportação, a disponibilidade dele para o mercado interno. Com isso, apesar dessa queda no número total de exportação, o mercado do milho segue favorável para o produtor brasileiro, que tem boas oportunidades de negócio nesse momento, também deve ter no futuro. E aí o Marcos destacando que a expectativa de estoques para o ano que vem, caso as exportações sejam dentro dos 34 milhões de toneladas esperadas, o estoque vai ser bastante baixo, menor do que no início desse ano, o que levaria aí uma valorização ainda mais forte desse cereal no primeiro quadrimestre de 2021. Caso essas exportações diminuam, aí os estoques devem ficar parecidos com o que a gente acompanhou no início desse ano, o que mesmo assim gerou uma crise de abastecimento, cotações beirando ali os R$ 60 no indicador Esalq, indicador CPEA na região de Campinas. Então, tudo demonstra ainda o 2021, final de 2020, o 2021 bastante favorável para o produtor de milho brasileiro, que precisa, claro, ficar atento a todas essas movimentações de mercado, verificar todas as suas opções, as suas oportunidades para conseguir boas rentabilidades, que é o que vem se desenhando para essa safra de milho 2020 no Brasil, uma boa rentabilidade para o produtor brasileiro. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.